Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã, sejam bem-vindos a essa aula do ENAB, Centro de Oração e Formação de Lideranças. Você está tendo acesso aos nossos web seminários e essa é uma série de aula que estaremos publicando. Essa é a primeira aula da série O Ministério Profético e hoje falaremos sobre os fundamentos do Ministério Profético. Essa é a aula de número 1, lembrando que esse conteúdo é totalmente gratuito, então compartilhe com seus amigos nas redes sociais e vamos dar início à nossa aula. Fundamentos do Ministério Profético. Lá em 1 Coríntios 14, 31 diz assim: pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Entenda, meu caro aluno, quando nós falamos de ministério profético, aqui nós estamos falando sobre as pessoas que têm um chamado específico para atuar nesse ministério. O fato de você profetizar não significa que você é um profeta. Isso quer dizer que o fato de você falar em nome de Deus, liberar palavras da parte de Deus, não significa que você foi chamado a ser um profeta. Por isso, dentro do âmbito da igreja, muitas vezes nós temos a dúvida, né? Somos todos profetas? Essa é a pergunta que fica sempre no ar. Mas as escrituras também falam sobre isso. Lá em 1 Coríntios 12, 28-31, vai dizer assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagre, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos a interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vamos meditar um pouco nesse texto. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai descrever as características de alguns ministérios. Nós entendemos dentro da visão dos cinco ministérios que existem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Estaremos publicando aulas sobre isso nas próximas séries, onde falaremos também sobre o ministério apostólico, onde falaremos também sobre o ministério do mestre. Hoje especificamente estamos fundamentando o ministério profético e a escritura nos faz essa pergunta, né? São todos apóstolos? São todos profetas? Ela mesma nos leva a pensar sobre isso e a resposta para essa pergunta é não. Não somos todos apóstolos, não somos todos profetas, mas todos nós, apesar de não estarmos inseridos diretamente no ministério profético, todos nós podemos profetizar. Os sete ministérios, quando nós olhamos na visão do candelabro, isso quer dizer, lá em Zacarias existe essa visão, né, do profeta, onde ele vê um candelabro com sete braços. Aqui nós podemos estender um pouco mais os cinco ministérios. Nós podemos entender que há apóstolos, que há profetas, que há evangelistas, que há pastores, que há mestres, adoradores e intercessores. Tudo isso para quê? Para iluminação do mundo, para iluminação da igreja de Cristo, né? Esse texto de Coríntios 12 vai falar sobre a edificação do corpo, né? Todos esses ministérios eles servem para um único direcionamento, que é o quê? Que é edificar o povo de Deus, que é a edificação da igreja de Jesus Cristo. Mas, como nós fizemos a pergunta no início, somos todos profetas? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,11, ele se descreve da seguinte maneira: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Isso quer dizer, nós podemos ter mais de um ministério em nossas vidas, nós podemos atuar em mais de um ministério em nossa vida. Esses ministérios, eles são a base da nossa, do nosso chamado, do nosso ID. E o apóstolo Paulo, ele se coloca aqui em três posições. A primeira delas, pregador, que nós podemos considerar como evangelista, apóstolo e mestre. Lembre, o texto começa dizendo assim, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Isso não quer dizer que apóstolos sejam maiores que profetas, ou maiores que mestres, ou maiores que pastores. Não. Na verdade, quando a palavra diz Deus estabeleceu primeiramente, significa o fundamento, uma base, um alicerce, aquele a quem Deus realmente constituiu. Lembre, na antiga aliança nós tínhamos os profetas e na nova aliança nós temos os apóstolos. Então Deus fundamentou a sua igreja através dos apóstolos, através dos profetas, através dos evangelistas, através dos pastores, através dos mestres, para edificação do corpo de Cristo, como nós já dissemos anteriormente. Mas quem são então os profetas? Bom, a palavra profeta no nosso dicionário diz assim: profeta é um sacerdote. Profeta é aquele que prediz o futuro por inspiração divina. Profeta é uma pessoa que faz previsões em relação ao futuro. Adivinho ou vidente? Isso quer dizer, um profeta, na antiga aliança, era um sacerdote. Era um conselheiro do rei. Era alguém que estava próximo ao rei. Era alguém que falava para o rei as direções divinas. Lembra? Na antiga aliança, nós tínhamos os profetas e os reis. Nós tínhamos os reis, aqueles que governavam o povo, e os profetas, aqueles que davam as direções para o povo. E hoje não é diferente. Nós temos os apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os pastores, os evangelistas e os mestres. Mas a função de um profeta, qual era na antiga aliança e nos dias atuais? A função de um profeta na antiga aliança era ser um conselheiro do rei, ou hoje, um conselheiro, né, da sua igreja, um conselheiro no âmbito do governo ou na sua empresa, enfim. Essa é a função de um profeta, é ser um conselheiro, é ser aquele que tem as visões, as revelações, que pode instruir pessoas no caminho do Senhor, dar as direções e as diretrizes de Deus. Uma das funções dos profetas também é combater a idolatria, tudo o que vem tirar o foco da presença de Deus, proclamar o dia do Senhor, restaurar o monoteísmo do povo, denunciar as injustiças sociais, reavivar esperanças em Jesus, ou em Deus, no caso da antiga aliança, falar por toda a nação para a qual foi enviado e incumbido para falar em nome de Deus. Veja, uma função de um profeta, ela é muito maior do que simplesmente profetizar. A profecia, na verdade, ela é uma parte do ministério profético, mas muito mais do que isso, o ministério profético, ele é um ministério de confronto, um ministério de combate, um ministério onde nós estaremos de frente com o reino das trevas, tendo que guerrear numa guerra espiritual. Então, além disso, o profeta era alguém que aconselhava ao rei. No caso de Natan, quando nós vemos a história de Natan com Davi, para quem não conhece essa história, que está chegando agora com um pouco de base e conhecimento, Natan foi o profeta que denunciou o pecado de Davi. Davi, para quem não sabe, adulterou. Ele, sendo o rei de Israel, não poderia ter adulterado da forma que fez. Escondeu o seu pecado, mas Deus o revelou a um profeta. E quando Natan vai conversar com Davi, qual é a forma que ele aborda o rei? Ele não aborda o rei de forma direta, ele não aborda o rei de forma incisiva, mas ele conta uma parábola, assim como Jesus fazia. Por que isso? Porque os profetas, eles tinham essa reverência com relação ao rei. O profeta não poderia ser irreverente diante do rei, porque senão perderia a cabeça. Nós vemos isso muitas vezes acontecendo nas escrituras, no caso de João Batista, na história com Herodes, quando o profeta perde a sua cabeça aí pedido por Herodias. Então, um dos confrontos principais do profeta é com a idolatria, é com a feitiçaria. Então, se você foi chamado para esse ministério, se você foi chamado a ser um profeta, entenda, irmãos, a sua vida sempre vai ser de guerra, sempre vai ser de guerra espiritual, intercessão e oração. Por quê? Porque Deus te revestiu para isso. Deus te colocou uma armadura especial para que você possa guerrear nas regiões celestiais. Deus te deu uma autorização para você proclamar o dia dele. Deus te deu uma capacitação para você denunciar injustiça. Um profeta não pode ser aquele que simplesmente ouve e tudo está certo. Não, ele é alguém que tem dentro do seu interior um senso de justiça. Ele quer a vontade de Deus, ele quer restaurar o povo à vontade de Deus, ele quer levar o povo até conhecer a Deus. E isso o Senhor também leva o profeta a falar a todas as nações a qual foi enviado. Lembre da história de Jeremias, né? Ah, eu sou pequeno, não sei falar. Não diga que você é pequeno, mas eu te constituí profeta às nações. Hoje nós temos a internet, mas naquela época os profetas eles eram muito fechados ao reino deles. Então Deus levanta profetas de tempos em tempos na Bíblia Sagrada para mostrar ao povo o que eles deveriam fazer. Nós temos profetas como Arão, nós temos profetas como o próprio Moisés, né? Homens que falaram na vontade de Deus e levaram o povo a ter experiências com Deus. Essa é a função do ministério profético, né? Essas são as funções. Mas dentro do próprio modelo de profetas, Deus estabeleceu alguns tipos de profetas, né? E em 1 Crônicas 29:29 vai dizer assim: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gad. Ora, vidente não é aquele que lê cartas? Vidente não é aquele que faz alguma coisa nesse sentido? Não, irmãos. A palavra hebraica para profetas existem algumas variações. Entre elas, existem três variações que são Nabi, Roer e Raá. E qual é o significado de cada uma delas? Bom, a palavra profeta Nabi ou Nabim, no plural, significa profeta como um todo, profeta como aquele que ouve, como aquele que tem recebe uma mensagem de Deus. Porém, as palavras Roer e Raá significa profetas que são videntes. Quem são os videntes, então? São aqueles que têm visões. Na palavra sagrada, nós vemos a história de José. José pode ser considerado um vidente. Por quê? Porque ele tinha sonhos. Daniel, também um profeta vidente, porque ele tinha visões, ele conseguia vislumbrar o mundo espiritual. Mas também nós temos profetas como Samuel, que simplesmente não falam visões, mas falam sim com recebem de Deus através de outras formas fora o sentido da visão, né? Então, quais são os tipos de profeta que nós temos? Nós temos os profetas Nabi, que diz respeito ao ouvir e falar e ser o porta-voz de Deus, declarando aquilo que se ouve, assim como o profeta Natã. O profeta Natã era um Nabi. Assim também nós temos os Roer, que significa literalmente um observador de visões, e pode ser também traduzido por contemplador ou sonhador, no caso de Gad, que no texto nós lemos, né? E também Samuel, Roé, aquele que vê, né? E Raá significa literalmente ver, em particular no sentido de ter visões. Outros sentidos incluem contemplar, olhar fixamente e perceber. Entenda, independente da forma como você recebe a palavra de Deus, se você é um profeta que tem visões ou se você usa outros sentidos espirituais para receber da parte de Deus, você não é melhor e nem pior do que outros. Na verdade, é a forma como Deus fala com você, é a forma como você foi constituído da parte de Deus. Então, se você é um vidente ou se você é simplesmente um Nabi, entenda, o importante é que você cumpra a sua função profética. Jó 33:14 vai dizer assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Entenda, Deus o tempo todo está falando conosco. Nós temos que estar o quê? Atentos àquilo que Ele está falando. No mundo espiritual, existem outras vozes também que não são simplesmente a voz de Deus. Mas a verdadeira ovelha, ela reconhece a voz do pastor e ela entende aquilo que Deus está falando. Nós somos como aquelas grandes antenas, né, recebendo sinais de todos os tipos, e nós temos que filtrar isso. Por quê? Porque quando nós entendemos a voz de Deus, nós sabemos que existe um processo, né, para que isso aconteça, para que nós possamos executar a sua vontade. Então, o que que nós temos aqui nesse processo? Entender a voz de Deus é a principal forma de nós atuarmos também no ministério profético. Entenda, o profeta, apesar de ter toda aquela função, ele tem que falar da parte de Deus. Então, ele tem que saber receber, ele tem que saber conhecer, entender e falar, ou até mesmo guardar a vontade de Deus, aquilo que Deus está falando, a mensagem que Deus está enviando. Então Deus te manda uma mensagem, você a recebe, você a reconhece, você a entende, e você tem duas opções aqui: ou você guarda para você, espera o tempo certo de decretar a palavra, ou simplesmente você cumpre aquilo que Deus está mandando você fazer e você fala aquilo que Deus está falando. Então, é muito importante nós entendermos esse processo ao entender a voz de Deus dentro do contexto de profecia. Bom, sabendo disso, nós também temos os cinco sentidos do homem, para que esses cinco sentidos possam falar através de nós. Nós temos a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar, o pensamento, e tudo isso nós recebemos a mensagem de Deus. Através desses sentidos, nós podemos receber a palavra de Deus, a mensagem que Deus está mandando. Entenda, ora, Deus fala de diversas maneiras. A alguns, Deus fala audivelmente, a outros, Deus se manifesta em visões e sonhos. Muitas vezes, durante a minha caminhada cristã, eu já me movi em todos os sentidos espirituais. Por quê? Porque o homem espiritual, ele é como um homem físico. Ele tem sentidos, e esses sentidos espirituais têm que ser aguçados, têm que ser ativados. Muitas vezes a gente chega num ambiente e a gente sente cheiros, a gente sente paladar. Às vezes é Deus querendo nos mostrar algo, e na grande maioria das vezes nós estamos recebendo essa mensagem do mundo espiritual. Então, nós também temos várias maneiras de receber a mensagem, né? Da forma como Deus fala conosco. Deus fala conosco através de sonhos, através de visão aberta, através de discernimento espiritual, através de sentidos espirituais, que são esses cinco sentidos do homem. Fala através de arrebatamentos, no caso de Ezequiel, o livro de Ezequiel conta que Ezequiel foi pego pelo cabelo e levado até ao templo, e ali ele via os líderes se dobrando a imagens talhadas na parede. Aí ele via os líderes se prostrando ao deus Heliópolis, ao deus Sol, né? Então nós temos diversas maneiras de que Deus fala conosco, através de símbolos, números e cores, parábolas, né? Nas aulas mais para frente estaremos falando sobre cada ponto desse, como nós podemos melhorar aí a nossa recepção da palavra de Deus, do entendimento de Deus. Mas entenda, todos esses sentidos, eles são primordiais, eles são importantes na nossa caminhada cristã, para que a gente possa, dentro do ministério profético, né, ser ativado e cumprir o nosso chamado. Bom, além de tudo isso, nós temos a profecia, né? que é o carro-chefe aí do ministério profético. Nós vimos que a função de um profeta não é só profecia, mas o mais forte de um profeta é mandar, é revelar a palavra de Deus, a vontade de Deus. E aqui passa a ser natural nós entendermos a voz de Deus e os elementos de uma profecia. Então, dentro de um elemento de uma profecia, nós temos três elementos. Entre eles é o primeiro, que se chama revelação. O que é a revelação? O que você viu, ouviu ou até mesmo recebeu da parte de Deus. Essa é a revelação de Deus. Mas o que acontece se simplesmente eu recebo essas informações e não as interpreto? Bom, na verdade, Deus está falando e você não está entendendo aquilo que ele quer dizer. A interpretação é algo muito importante dentro dos elementos da profecia. Por quê? Porque ela é a segunda fase de um processo. Então você entende que o que significa aquilo que Deus está querendo me dizer? Para quê que ele está dizendo isso? Aqui é muito importante essa interpretação. Lembre-se no caso do José. José recebeu um sonho da parte de Deus. José recebeu uma revelação da parte de Deus. E ele interpretou, sabendo que ele seria um líder do povo, em que o seu pai, até mesmo a sua mãe, se dobraria diante deles, assim como seus irmãos. E José, ele era tão aguçado nisso, que quando ele estava dentro da prisão, que o padeiro e o copeiro veio falar com ele, ele sabia muito bem aquilo que Deus ia fazer, porque a frase que ele diz é excepcional. Ele diz: conta-me o sonho, pois o mesmo Deus que dá a revelação, dá a interpretação. E aí a última fase do elemento da profecia, que é a aplicação. o que que eu faço com aquilo que foi revelado e interpretado? Na verdade, eu posso entregar a profecia, eu posso esperar para que essa profecia tenha mais elementos, ou simplesmente aquilo que Deus quer que eu faça, eu aplico isso. Aplico na minha vida, ou falo para alguém que tenha a necessidade de ouvir a voz de Deus e não está entendendo aquilo que Deus está falando. Eu sou simplesmente um canal de bênção, né? Então nós temos os três elementos da profecia, que são revelação, interpretação e aplicação. Nesse momento, meu amigo, dá um bom sorriso e diga: ria, revelação, interpretação e aplicação. E qual é o objetivo de tudo isso, então, né? Uma vez que eu recebi a revelação, uma vez que eu recebi a interpretação, uma vez que eu já sei a aplicação. Bom, em 1 Coríntios 14, 3, vai dizer o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para, primeiro, edificação, exortação e consolação, ok? Então, toda a profecia, ela tem por fundamento exortar, edificar ou consolar. Isso quer dizer, nós que somos chamados para o ministério profético, nós temos que entender que tudo que nós falamos da parte de Deus, colocando o endosso de Deus, é muito importante. Então nós podemos, tanto através da nossa boca, trazer vida, mas também nós podemos matar pessoas. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro sobre isso, sobre a edificação, exortação e consolação. Muitas vezes as nossas palavras proféticas não são nossas, as palavras vêm de Deus. Então nós temos que entender e discernir aquilo que realmente Deus está falando, e sempre com amor, né? Quando nós falamos, quando Deus fala com alguém, Deus não fala com ira, com raiva, mas Deus fala sempre com amor. Por quê? Porque para a profecia, para o homem, o que importa é a conversão, a transformação, a edificação, a mudança de caminho. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Bom, entenda que, como eu disse, nenhuma interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Isso quer dizer, toda a profecia teve origem em Deus, né? Toda a profecia que provém das Escrituras vem da parte de Deus. Toda a profecia dada ao homem verdadeiro que caminha diante da presença do Deus dos céus Todo-Poderoso, porque nós temos que também dizer, existem os profetas de Deus e existem os profetas de Baal. Nós vemos muito claro isso na história de Elias. Quando fala dos profetas de Baal, nós teremos aula sobre isso também, a diferenciação dos profetas de Deus para os profetas de Baal, né? Nós temos aqui a diferença entre os profetas e adivinhos, mas nós não vamos entrar nisso agora, é só para aguçar um pouquinho o seu interesse, tá bom? E aqui nós temos um elemento primordial nesse texto de 2 Pedro, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos falar da vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos nos mover no Espírito. Isso quer dizer, o Espírito Santo é a pessoa-chave para nos ajudar nesse momento de profecia. E por que isso? Lá em Apocalipse 19, 10, tem um fato muito interessante. João, no início do livro do Apocalipse, é arrebatado, levado aos céus, e lá ele contempla muitas coisas. Uma delas, ele tem uma experiência com um anjo, e nesse momento dessa experiência com o anjo, diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. O anjo dizendo para ele: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entenda, irmãos, o Espírito da profecia é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então, quando nós testificamos de Jesus, nós estamos testificando a profecia, né? Então, nós não podemos ser profetas nessa época sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Jesus, porque senão estaremos do lado oposto, né? Aquilo que Deus estabeleceu. Nós temos dois tronos, o trono de Satanás e o trono de Deus. Então nós sabemos que há uma guerra espiritual, há uma divisão entre os reinos. E aqui nós, como profetas, chamados para o ministério profético, nós somos aqueles que vieram para ter essa função de fazer com que o povo volte à presença de Deus. Ok? Estamos finalizando essa nossa aula. Não esqueça de entrar em nosso site www.enab.com.br. Fique ligado nas próximas publicações. Entregue caminho a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Deus o abençoe. Até mais.